É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, vejam este vídeo. Acessem outros textos de apoio que nós disponibilizamos no portal Escola Dominical. Voltamos a insistir o que falamos na aula passada, que muitos irmãos, para nossa surpresa, não têm conhecimento de que nós temos um site, o portal Escola Dominical, promovido pela Associação para a Promoção do Ensino Bíblico, portalebd.org.br. Lá, toda semana, nós disponibilizamos cinco textos complementares da lição dos adultos, fora de outras faixas etárias. Também nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, facebook.com/portalescoladominical, ou no Twitter, @ebdportal, o irmão vai encontrar links, cerca de 40 a 50 vídeos, 40 a 50 textos, slides, de lições das várias faixas etárias da Escola Bíblica Dominical, inclusive de outras revistas até, além da CPAD, o irmão encontra aí um farto material para poder estudar e preparar a sua lição da Escola Bíblica Dominical. No site do portal Escola Dominical, o irmão também encontra as leituras diárias, que são breves comentários em áudio das leituras sugeridas na revista da Escola Dominical. O irmão encontra também a sala dos professores, onde o irmão pode colocar alguma pergunta. Se quiser, coloque aqui também no canal do YouTube. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo da lição, no estudo dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, a sede aqui em São Paulo. E se o irmão estiver aqui em São Paulo, o senhor é convidado, o irmão e a irmã são convidados. A reunião é aberta a todos quantos queiram aprender a palavra de Deus, onde o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas a respeito da lição da Escola Dominical. Neste primeiro trimestre de 2017, nós estamos estudando o tema As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente? E o nosso comentarista é o pastor Osiel Gomes da Silva, pastor presidente das Assembleias de Deus do campo de Tirirical, em São Luís, no estado do Maranhão. E hoje estaremos estudando a lição número 2, completando o bloco introdutório. A lição número 2, onde estaremos a estudar o propósito do fruto do Espírito. Esse é o título da nossa lição, o propósito do fruto do Espírito. Deus, irmãos, é um ser moral. Deus sabe o que é o bem e o mal, aliás, Deus diz o que é o bem e o mal. E todo ser moral faz algo com um objetivo, com uma finalidade, com um propósito. O nosso Deus é um Deus de propósito. Salomão, escrevendo lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, tudo que acontece no mundo tem um propósito, tem um objetivo, tem uma finalidade, finalidade estabelecida por Deus. Lá em Romanos, capítulo 9, versículo 11, Paulo diz o seguinte, Romanos 9 e 11: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Há um propósito de Deus. Deus age com propósito. E o propósito de Deus, quando ele criou o homem, Deus estabeleceu um objetivo, uma finalidade, uma razão de ser para o homem existir. Nós lemos lá em Gênesis 1 e 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Quando Noé saiu da arca, Deus renovou este propósito. Capítulo 9, versículo 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. O primeiro propósito de Deus para o homem foi frutificai. Foi que ele produzisse fruto. E isso não tem a ver com reprodução biológica. A reprodução biológica está na sequência da ordem de Deus. Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E sujeitai-a e dominai sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre todo o gado, sobre toda a criatura terrena. Então, o propósito primeiro de Deus, do homem, é que o homem, Deus criou o homem primeiro para que ele frutificasse. E o que é frutificar? É produzir fruto. Esse é o propósito de Deus para o homem. E quando Jesus salvou o homem que no pecado se desviou do propósito de Deus, saiu do foco, e pecado quer dizer hamartia, que é transgressão, que é errar o alvo. Quando o homem peca, ele sai do alvo de Deus. Sai do foco de Deus. E o foco de Deus é frutificar. Primeira coisa que o homem tem que fazer é frutificar. Quando Jesus veio e salvou o homem, colocou o homem de novo no foco de Deus, nós temos de novo a frutificação. Olha ali, João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vo-lo conceda. Então, frutificar não é reproduzir. Porque o homem tinha se reproduzido desde quando saiu do Jardim do Éden até os dias de Jesus. A terra já tinha uma grande população. Havia uma reprodução biológica. Havia multiplicação. Mas não havia frutificação. Porque Jesus disse que eu vos escolhi a vós para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Então Jesus veio restabelecer o propósito de Deus para o homem. E este propósito era a frutificação. Produzir fruto. Deus criou o homem para produzir fruto. Mas o que é fruto? O que é fruto? Então nós vamos para a botânica. A ciência que estuda os vegetais, né? A parte da biologia que estuda as plantas, estuda os vegetais, é a botânica. O que é o fruto? Se nós formos ao dicionário, nós vamos ver que fruto é o órgão dos vegetais cuja função é proteger e fornecer nutrição para as sementes, que são o resultado da fecundação das células reprodutoras dos vegetais. Não é todo vegetal que tem fruto. Na verdade, os vegetais que têm fruto são os chamados vegetais superiores. São as angiospermas. Elas têm fruto. São os vegetais mais evoluídos, mais desenvolvidos. São eles que têm fruto. E por que foi criado o fruto? Para que que serve? Nós vemos aqui que é o órgão dos vegetais, cuja função é proteger e fornecer nutrição para as sementes, que são o resultado da fecundação das células reprodutoras dos vegetais. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que o fruto vem depois da semente. E o que é a semente? A semente é o resultado da fecundação das células reprodutoras dos vegetais. A semente vai ser um novo ser. Então, o fruto, ele vem depois da fecundação. Essa é a primeira lição que a gente aprende. Só existe fruto depois que tiver um nascimento. Depois que for gerado um novo ser, que é a semente. Então, a frutificação exige o nascimento, um novo nascimento. Deus criou o homem, Deus deu vida ao homem, a Bíblia diz que Deus fez o homem alma vivente, e vida na Bíblia não quer dizer existência, vida na Bíblia quer dizer comunhão com Deus. Então, Deus criou o homem em comunhão com ele, para que ele produzisse fruto. Porque o fruto vem depois do nascimento, vem depois da vida. Só que o homem no pecado, ele morre. Porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. O homem morre. Então é preciso que haja vida, que haja um novo nascimento. Então o fruto, ele só pode vir depois do novo nascimento. Então quando Deus fala que o propósito do homem é frutificar, é porque, em primeiro lugar, ele tem que nascer de novo. É por isso que Jesus disse que quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Eu só posso produzir o fruto do Espírito se eu nascer do Espírito, se eu for gerado de novo. Aí eu poderei frutificar. Então, só posso falar em fruto do Espírito se eu falar primeiro em salvação, se eu falar primeiro em novo nascimento, se eu nascer da água e do Espírito, se eu for gerado pela palavra de Deus, se a palavra de Deus me trouxer a fé, e se eu me apropriar da fé e crer em Jesus, pedir, me arrepender dos meus pecados, pedir perdão dos meus pecados, aí eu sou gerado de novo pela palavra viva e eficaz. Meus pecados são perdoados, são retirados, e eu entro em comunhão com Deus, sou regenerado, sou gerado de novo, eu nasço de novo, aí eu posso falar em fruto. O fruto só se forma depois da fecundação. O fruto só existe depois do novo nascimento. Primeiro eu preciso ser salvo para poder produzir o fruto. Daí a importância de eu saber se eu tenho ou não o fruto. Jesus diz: não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu que os escolhi a vós e vos nomeei. Esse nomear de Jesus é dar um nome. E eu dou um nome a um filho. Eu dou um nome ao filho. E para ser filho, eu preciso gerá-lo. Quem recebe a Cristo, recebe o poder de ser feito filho de Deus, porque creu no seu nome. Porque creu no nome de Deus, ele recebe o nome de Deus. Ele se torna filho de Deus. Ele recebe o Espírito de adoção. E aí ele pode fazer produzir fruto. E vos nomeei para que vades e deis fruto. Então, é preciso, em primeiro lugar, E quando a gente fala em frutificar, a gente vê que o fruto ele vem depois do novo nascimento, depois da fecundação, depois do novo nascimento. Mas a segunda coisa que a gente vê aqui é que a função do fruto é proteger as sementes. Então, o fruto protege a semente para que ela possa posteriormente dar origem a um, se desenvolver e dar origem a um novo vegetal superior. Então, o fruto protege a semente, guarda a semente. O fruto do Espírito, ele tem a função de nos guardar até que nós atinjamos a perfeição. O fruto do Espírito, ele nos protege, nos guarda, até chegarmos à estatura de varão perfeito, à estatura completa de Cristo. Lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 12, diz assim: querer do aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, no qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O fruto do Espírito protege os novos crentes, protegem os crentes que ainda estão amamentando espiritualmente. O fruto do Espírito guarda aqueles que estão crescendo. Então eu produzo o fruto do Espírito para guardar aqueles que estão crescendo, os meus filhos na fé. Porque quem produz o fruto já é uma árvore madura. Já é uma árvore completa. Mas o fruto do Espírito serve para proteger os novos crentes, os novos convertidos. Mas também o fruto do Espírito traz alimento para a semente. É por isso até que nós comemos o fruto, porque o fruto traz alimento. O fruto do Espírito, ele nos alimenta. Ele alimenta a humanidade, os novos crentes, até mesmo os incrédulos. O fruto do Espírito, ele traz alimento. E é através do fruto do Espírito que nós podemos exercer as funções que Deus determinou que nós exerçamos neste mundo. Frutificai. Quem frutifica, multiplica. Quem multiplica, enche a terra. Quem enche a terra, sujeita a terra e domina a terra. E exerce a administração segundo a vontade de Deus neste mundo. O fruto do Espírito traz a alimentação espiritual. O fruto do Espírito traz a presença de Deus no meio da humanidade. Traz o alimento para a humanidade. É por isso que, pelas nossas boas obras, os homens glorificam ao nosso Pai que está nos céus. É por isso que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Porque nós trazemos sabor, nós trazemos conservação do bem, nós trazemos quebra da frieza. Tudo isso faz o sal. Mas nós também trazemos iluminação para o mundo que está em trevas, porque nós somos a luz do mundo. É o fruto do Espírito alimentando a humanidade. Mas, quando sabemos o que é o fruto, nós vemos também que o fruto, ele demonstra que existe vida depois da fecundação. Não é simplesmente a fecundação. Depois que é a fecundação, forma-se o fruto. Ou seja, o fruto nos mostra que a vida continua depois da fecundação. A vida espiritual não termina no momento em que nós nascemos de novo. Mas ela tem que prosseguir através da frutificação. Eu só provo que estou vivo espiritualmente se eu frutifico. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A vida espiritual não se prova pela conversão, por escrever meu nome no livro da vida. Ela tem uma continuidade e ela vai se mostrar pelo fruto. Por isso Jesus diz, pelos frutos os conhecereis. A vida espiritual, ela só termina na glorificação. A salvação se consuma na glorificação, mas da conversão até a glorificação, eu tenho a santificação, e a santificação se prova pela frutificação. Eu provo que uma árvore é boa pelos seus bons frutos. Se ela não produzir fruto, ela não tem vida, ela não é viva. E se ela produzir frutos maus, ela é uma árvore má, ela não é uma árvore boa. Então tomemos cuidado, irmãos. Porque muitas pessoas estão enganadas, achando que, por terem tido uma experiência com Deus, já estão salvas. A salvação será provada pela frutificação. Se ela dá fruto, é porque ela foi escolhida por Cristo. É porque ela é filho de Deus. É porque ela é uma árvore boa. É porque ela é uma cidadã dos céus. Se ela não produz bons frutos, se ela não frutifica, é porque ela não é salva ou perdeu a salvação. Nós tenhamos que ter cuidado. Lá em João, capítulo 1, versículo 4, é dito o seguinte. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus é vida. Ele mesmo disse isso. Lá em João 11 e 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E em João 15, ele diz assim, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Dar fruto é prova de que você está em Cristo. É de que você continue em comunhão com Cristo. É que há vida, porque vida na Bíblia é comunhão. Se eu não dou fruto, é porque eu não estou em Cristo. Eu posso ser uma pessoa religiosa, posso ter cartão de membro, até de pastor, posso até dirigir igreja, mas se eu não dou fruto, é porque eu não estou em Cristo. Cristo não está em mim, e por isso eu não tenho vida. E sabe qual é o destino dessas pessoas? Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Está lá em João 15, 6. É séria essa questão da frutificação. É a demonstração de que eu sou salvo. É se eu produzo o fruto do Espírito. Por isso o propósito de Deus é frutificar. A frutificação demonstra que há vida depois da fecundação. O centro do fruto é a semente. Porque o fruto existe para guardar e alimentar a semente. Portanto, o fruto do Espírito tem como centro a palavra de Deus. Se a palavra de Deus tem guarida no ser, se a palavra de Deus germina, nasce e se desenvolve na vida da pessoa, ela produz o fruto do Espírito. É o que a gente vê na parábola do semeador. É na parábola do semeador, nós vemos com clareza que a palavra de Deus, ela é o centro de quem frutifica. É. Lá em Marcos 4,14, diz assim, o que semeia a palavra, o que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás, atira e a palavra, e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a palavra em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Jesus foi bem claro na interpretação da parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus. Só frutifica quem recebe a palavra. Quem ouve e pratica a palavra. Quem passa a viver de acordo com a palavra. Quem obedece a palavra. Esse frutifica. O centro do fruto é a semente. E a semente é a palavra de Deus. Crente que não gosta de ler a Bíblia. Crente que vai a culto e prefere que o culto não tenha palavra. Só tenha cantoria, cantoria, cantoria. Crente que não se incomoda com a palavra. Crente que fica procurando na palavra justificativas para o seu modo de viver. Crente que acha que a palavra é antiga e precisa ser modernizada. Não é crente, não é salvo, não é árvore boa. Porque o fruto tem como centro a semente, e a semente é a palavra. Jesus foi quem disse. O fruto, a biologia mostra que ela é resultado de uma transformação. Quando há essa fecundação, as folhas ou as flores, dependendo do caso, elas começam a se transformar para poder envolver a semente e trazer alimento para a semente. Então, o fruto é resultado de uma transformação. Há uma nova criatura que é gerada. Há uma nova geração. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. A folha desaparece. A flor desaparece. E surge o fruto. Surge o fruto. Que se desenvolve para trazer proteção e alimento para a semente. Nós somos novas criaturas. Nós somos novos homens. Não mais vivemos, mas é Cristo que vive em nós. E agora, nós que antes furtávamos, não furtamos mais. Nós que antes mentíamos, não mentimos mais. Nós que antes nos prostituíamos, não nos prostituímos mais. Nós que antes vivíamos segundo os homens, agora nós vivemos segundo Deus. Nós que antes queríamos nos conduzir a nós mesmos, agora somos dirigidos e guiados pelo Espírito Santo. O fruto é resultado de uma transformação. Só produz fruto aquele que foi transformado. Paulo fala disso lá em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação, a metamorfose, é uma nova criatura, é como a borboleta que nada tem a ver com a lagarta. O fruto é resultado de uma transformação. E vos nomeei para que vades e deis fruto. Eu agora sou uma vara, sou um ramo da videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E o fruto, ele é permanente. Ele permanece até que as condições externas façam com que a semente germine por si só. Só que a semente nunca vai germinar por si só. Porque o homem não pode se salvar sozinho. Ele precisa de Cristo, ele precisa estar em comunhão com Deus. É por isso que o nosso fruto é permanente. Vades e o vosso fruto permaneça. O fruto do Espírito permanecerá até o dia da glorificação. Porque é nesse dia que atingiremos a estatura completa de Cristo. Porque teremos um corpo glorificado como o do Senhor. Só nesse dia. É por isso que o fruto do Espírito tem de permanecer até a nossa partida para a eternidade. Não há como eu deixar de produzir o fruto. Não há como eu produzir ter uma produção que é suficiente para a minha salvação. Não pense como o rico insensato. Ele colheu uma abundante produção. Derrubou os armazéns, aumentou os armazéns, juntou tudo aquilo e disse: agora alma, folga, se alegra, porque você tem fruto suficiente para até o fim da vida. E Jesus disse que Deus chegou a ele e disse: louco, hoje te pedirão a alma. E para ti, quem será? E o que tens produzido, para quem será? Eu tenho que viver produzindo fruto até o dia em que eu for para a eternidade. O meu fruto tem que ser permanente. Porque o fruto permanece até que a semente tenha condições de germinar por si só. Mas a semente não germina por si só. Nós somos filhos na fé. E precisamos de Cristo e dos irmãos para crescer espiritualmente até atingir a estatura de varão perfeito. Essas são as lições que o fruto dá. E a gente entende por que que o propósito de Deus é que nós frutifiquemos. Ele quer que nós tenhamos vida. Ele quer que nós cumpramos a sua vontade. Ele quer que nós cresçamos espiritualmente. Ele quer que nós alimentemos a humanidade. Ele quer que nós tenhamos como centro da nossa vida e como parâmetro e modelo, padrão da nossa vida, a palavra de Deus. É esse o propósito do fruto do Espírito. Mas, além da função do fruto, a botânica também nos ensina sobre o propósito de Deus, o que significa a frutificação, o que é o fruto do Espírito, pela própria estrutura do fruto. O fruto, ele tem a mesma natureza da sua cobertura, que é o chamado pericarpo. Então, o fruto, ele tem uma estrutura que é uma cobertura, que é o pericarpo e o metacarpo, e eles têm a mesma natureza. Pericarpo e metacarpo, eles têm a mesma natureza. Isso mostra o quê? Que o nosso fruto tem que ter a mesma natureza do Espírito Santo. É por isso que Paulo chama de fruto do Espírito. E é interessante, irmãos, que há uma discussão muito grande na passagem de Gálatas 5, que é a base do nosso tema do trimestre. Em algumas traduções está assim: o fruto do Espírito, com minúsculo. Outra está: o fruto do Espírito, com maiúsculo. Andai em Espírito. Algumas traduções com maiúsculo, Espírito. E algumas com minúsculo, o Espírito. E há uma discussão. Porque se é Espírito com letra minúscula, é o nosso Espírito, o Espírito humano, a parte do homem que faz ligação com Deus. Se é Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Então é Espírito com minúscula ou Espírito com maiúscula? A gente tem também essa discussão lá em Romanos capítulo 8, chamado capítulo do Espírito. Quem está em Cristo, nova criatura é, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. É Espírito com maiúsculo ou com minúsculo? E sabe, irmãos, por que que existe essa discussão se é maiúsculo ou minúsculo? Até porque no grego não tem o maiúsculo ou minúsculo. Sabe por quê? Porque, irmãos, o Espírito nosso tem a mesma natureza do Espírito Santo. É um Espírito humano, mas que é vivificado por Cristo. Que o Espírito Santo derrama sobre ele o amor de Deus. Traz a fé, traz a esperança. Então nós passamos a ter a mesma natureza de Deus. É por isso que Pedro, ele diz lá, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: pelos quais ele é Cristo, nos tem dado grandiosíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, quando nós somos gerados de novo, quando a carne é crucificada com Cristo, como nós vimos na aula anterior, nós nos tornamos participantes da natureza divina, porque há uma comunhão, há uma unidade que se faz entre nós e Deus. Porque o propósito da obra salvífica de Cristo é gerar esta unidade. João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Por isso que tem essa confusão: o Espírito Santo ou o Espírito humano? Porque nós temos a mesma natureza. Nós passamos a participar da natureza do Espírito. Por isso que andar segundo o Espírito é andar segundo o Espírito Santo. Mas não deixa de ser andar segundo o Espírito humano, porque o Espírito humano está em ligação com o Espírito Santo e participa da sua mesma natureza. E o Espírito nos manda fazer o que o Espírito Santo manda. O Espírito nos conduz na direção e orientação do Espírito Santo. O Espírito nos faz sentir, nos faz pensar, nos faz querer o que o Espírito Santo sente, o que o Espírito Santo pensa e que o Espírito Santo quer. Porque forma-se uma comunhão, uma unidade. Por isso essa discussão entre Espírito com E maiúsculo e Espírito com E minúsculo tem sua razão de ser, é verdade, mas revela que nós agora somos participantes da natureza divina. Porque o fruto tem a mesma natureza da sua cobertura, do pericarpo. Pericarpo é o Espírito Santo. E o fruto é o fruto do Espírito. Mas é interessante também, nós vemos que na botânica existem vários tipos de frutos. Existem frutos suculentos, existem frutos mais secos. Quanta variedade de fruta nós temos, não é? Quanta variedade de frutos. Mas tudo são frutos. Isso revela, irmãos, que na casa de Deus as pessoas são diferentes. Embora todas sejam fruto, todas produzam o fruto, que é o fruto do Espírito. Mas nem todas são iguais. Têm a mesma natureza, mas existe uma variedade de formato, de tamanho, de sabor. Então, O fruto é um só. Todos produzem o fruto do Espírito. Porque todos têm a natureza divina que é um só Deus. Mas há uma variedade de aparência. Porque o corpo é um, mas os membros são muitos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então a aparência do fruto é diferente. Mas todos produzem fruto de justiça. Todos produzem o fruto do Espírito. As qualidades, as características do fruto do Espírito são iguais para todos. Mas a forma como eles se apresentam é diferente. O fruto é único. Mas tem uma outra coisa importante. O fruto é a última coisa que aparece na árvore vegetal superior, na angiosperma. O fruto é a única, é útil. Porque a semente é fecundada e aí surge o fruto para proteger e nutrir a semente. O fruto é o fim último da vida cristã. Qual é a finalidade da vida cristã? Para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Eu só cumpro o fim de Cristo para a minha vida quando eu produzo o fruto do Espírito. Então são essas as lições espirituais que nós temos do conceito de fruto. É para isso que Deus nos faz produzir o fruto do Espírito. Há uma necessidade de produção desse fruto. Porque sem o fruto não há vida. Sem o fruto nós não cumprimos o propósito de Deus. Sem o fruto nós não fazemos presente Deus entre os homens. Sem o fruto nós não crescemos espiritualmente, nem produzimos o crescimento espiritual dos outros irmãos. Sem o fruto, nós não mostramos que somos participantes da natureza divina. Sem o fruto, nós não provamos que somos salvos. Ora, se o fruto é resultado da vida, é uma demonstração da vida, quando eu produzo o fruto do Espírito, eu estou mostrando que eu tenho uma vida controlada pelo Espírito Santo. O fruto é o resultado do controle do Espírito Santo na nossa vida. Da comunhão que nós temos com o Espírito Santo. E é por isso que nós devemos aqui lembrar as lições a respeito da personalidade das pessoas. Há muitas teorias da psicologia, mas uma delas diz que a personalidade do homem é formada de temperamento e de caráter. A personalidade do homem envolve o temperamento e o caráter. E o fruto do Espírito é um caráter controlado pelo Espírito Santo. É um caráter gerado pelo Espírito Santo. Então, quando eu falo em fruto do Espírito, eu estou falando num caráter. E como eu disse que o fruto é resultado de uma transformação, há uma mudança de caráter. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Então, eu tenho um caráter novo. Eu tenho um caráter novo. E aí vem a questão do temperamento do caráter. O que é o temperamento? É o estado orgânico e neuropsico-constitucional que define atitudes e atividades espontâneas. É inato. Quando Deus cria cada um de nós com um temperamento. Foi Deus quem criou. Então o temperamento não muda. Ele é não controlado pelo Espírito, mas ele foi criado por Deus. Existem aí os quatro temperamentos, né? Tim LaHaye, que também morreu no ano passado, ele escreveu um livro célebre a respeito do temperamento, os quatro temperamentos, e colocando na Bíblia o temperamento controlado pelo Espírito Santo. O temperamento, ele é criado por Deus, e Deus não se arrepende do que cria. Já o caráter, ele é adquirido pelo homem. Ele é adquirido pela consciência, pela convivência com os outros homens. O caráter é a parte integrante da personalidade que define uma conduta que não é inata, mas é adquirida. E ele pode ser mudado. E aí é que vem as obras da carne e o fruto do Espírito. A carne produz um caráter pecaminoso, um caráter maligno, um caráter contrário à vontade de Deus, que gera as obras da carne. Mas quando nós nascemos de novo, as coisas velhas passaram. E aí o Espírito Santo se une ao nosso espírito, e esse espírito, em união com o Espírito Santo, produz o fruto do Espírito, e nós temos um novo caráter. O fruto do Espírito é o conjunto das características desta nova criatura, deste homem gerado pela palavra de Deus, deste homem salvo por Jesus Cristo. Ele passa a ter novas características. E o conjunto dessas características formam o caráter, que é um novo caráter, porque ele é um novo homem, é uma nova criatura, gerado de Deus, gerado pela palavra, gerada pela semente incorruptível, gerada pelo Espírito Santo. Essa é a nova caráter. Esse novo caráter é o fruto do Espírito que nós vamos estudar no próximo bloco do trimestre. Aquelas nove qualidades trazidas pelo Senhor Jesus. Esse é o fruto do Espírito. E o discípulo de Jesus tem essas nove características. Essas nove características. Tanto que no Sermão do Monte, Jesus fala dos bem-aventurados. Ele começa o sermão com o sermão das bem-aventuranças. São nove qualidades, nove bem-aventuranças, que correspondem às nove qualidades que Paulo fala em Gálatas 5:22. Esse é o fruto do Espírito, esse é o caráter cristão. Eu só sou cristão se eu tenho este caráter, se eu fui transformado pelo Espírito Santo. E se eu tenho características que mostram a minha mudança, que eu adquiri na minha convivência com o Espírito Santo. Agora, se eu não tenho convivência com o Espírito Santo, se a minha convivência é com o maligno, é com o pecado, aí eu tenho outras características, que são muito mais do que nove. Só são enumeradas na palavra de Deus. Porque são muitas outras. Este que tem este caráter é mau, é árvore má, produz maus frutos. Agora, quando eu sou transformado pelo Evangelho, pela palavra de Deus, eu entro em comunhão com Deus, eu passo a ter novas características, eu passo a ter novas qualidades e eu tenho um novo caráter. Porque o caráter é modificado. E este caráter me faz controlar o meu temperamento. Meu temperamento não foi mudado, mas ele agora está controlado e é submetido ao Espírito. Então, Pedro, que era sanguíneo, ele continua sanguíneo. Mas agora ele não corta mais a orelha do sumo sacerdote, do servo do sumo sacerdote. Ele não nega a Jesus. Mas diante do Sinédrio, ele diz, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele continua sanguíneo, mas agora fazendo a vontade de Deus. O caráter cristão é modificado pelo fruto do Espírito. Aliás, o caráter cristão é o fruto do Espírito. O caráter do ser humano é modificado porque ele passa a produzir o fruto do Espírito. O homem sem Deus, ele tem três características básicas. Né? E isso é o caráter do homem pecador, do homem que não tem Deus, que não tem salvação. Ele não tem autodirecionamento, ele não tem cooperatividade e ele não tem autotranscendência. O O homem no pecado, escravizado pelo pecado, ele não tem autodirecionamento. O que quer dizer isso? Ele não consegue se dirigir. Ele é levado pelos outros. Ele é Maria, vai com as outras. Paulo fala disso lá em Efésios, capítulo 2, versículo 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. É como uma música que tem inglês, deixa a vida me levar. Ele é levado segundo o curso deste mundo. Anda nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. Ele é levado. Ele não consegue se direcionar. Ele está escravizado. Lá em Romanos 7, 22, Paulo fala também disso. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, Paulo fala aí claramente, né? Ele não faz o que quer. Ele não tem autodireção. O propósito, o fruto do Espírito, é nos trazer a liberdade. O fruto do Espírito nos traz o autodirecionamento. Porque agora nós somos livres do pecado. Nós podemos falar não para o pecado e fazer a vontade de Deus. Agora eu faço a vontade de Deus. Agora eu consigo ser dirigido e guiado pelo Espírito Santo. Agora eu consigo fazer o que Deus quer que o ser humano faça. Eu consigo me dirigir agora. Porque agora eu sou obediente a Deus. Agora eu faço a vontade de Deus. Porque eu fui liberto do pecado. E eu posso glorificar o nome do Senhor. Porque para isso que o homem foi criado, para glorificar o nome do Senhor. E posso fazer como Jesus. Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. O fruto do Espírito nos traz o autodirecionamento. Nós agora podemos nos dirigir e não ser escravizados pelo maligno. Agora, o homem, quando ele se dirige, ele faz a vontade de Deus, porque a liberdade é depender de Deus. A liberdade é fazer aquilo que Deus nos criou para fazer. Essa é a verdadeira liberdade. É obedecer a Deus. Cumprir o propósito de Deus. O fruto do Espírito nos traz o autodirecionamento. Mas o homem sem Deus, ele também não tem cooperatividade. Ele é incapaz de ajudar o outro, de pensar no outro, de levar em conta o outro, porque ele é egoísta. Lá em Lucas, capítulo 8, versículo 14, nós encontramos. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Quando eu penso em mim, quando eu posso pensar só em mim, quando eu ajo egoisticamente, quando eu não amo o próximo, eu não dou fruto com perfeição. O propósito do fruto do Espírito é fazer com que eu ame o próximo, com que eu seja cooperativo. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 16, Paulo diz assim, se algum crente ou alguma crente tem viúva, socorra-as! E não se sobrecarregue a igreja para que se possa sustentar as que deveras são viúvas. Eu preciso socorrer o próximo, cooperar, ajudar o próximo. Em Tiago 4 e 1, Tiago também fala a respeito disso. De onde vêm as guerras e perezas entre vós? Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastar em vossos deleites. O homem carnal, o homem dominado pelo pela carne, ele só pensa em si mesmo. Ele é egoísta. Ele é amante de si mesmo. Ele não ama o próximo, ele não quer o bem do próximo, ele não leva em conta o próximo. Mas o fruto do Espírito, ele chega e já nos traz o amor. Aliás, o fruto do Espírito, dizem alguns estudiosos, nada mais é que o amor que se desdobra em gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé e temperança. É o amor que se desdobra nisso. Esse amor de Deus que é colocado em nossos corações pelo Espírito Santo, como Paulo diz lá em Romanos 5:5. E esse amor se desdobra, produzindo esse fruto do Espírito. E é um amor a Deus e o amor ao próximo. Ninguém tem mais amor do que esse, do que dar alguém a sua vida pelo seu amigo. E nós nos entregamos a Cristo. E Cristo manda que nos entreguemos pelo próximo. Como Jesus ensinou na parábola do bom samaritano. Então, o fruto do Espírito tem como propósito nos fazer amar o próximo, nos fazer nos voltar para o próximo. Mas também o homem sem Deus, ele não tem autotranscendência. Ou seja, ele não vê um palmo assim no nariz. A sua mentalidade é horizontal. Ele só pensa nas coisas terrenas, ele só pensa nas coisas desta vida, ele só pensa no que é material. Ele não tem a visão da eternidade, ele não tem a visão de Deus. Lá em Mateus 15 e 17. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o vento e é lançado fora? Aliás, 5 e 14. Deixai-os. São condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. O homem sem Deus, ele não tem visão espiritual, ele é cego espiritualmente. Ele foi cegado pelo inimigo, ele não consegue ver a realidade da salvação. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. No livro Peregrino, John Bunyan, ele mostra que cristão, quando ele começa a ser evangelizado, quando ele lê a palavra, ele começa a perceber que ele está na cidade da destruição. E ele começa a enxergar a cidade celeste. E evangelista confirma a visão que ele tem. O evangelho da luz de Cristo depende da pregação do evangelho. O homem no pecado, ele não tem a visão do evangelho. E por isso ele não tem a visão da transcendência. Ele só fica na imanência. Lá em João 9:41, Jesus diz assim: disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. É a cegueira espiritual, estarmos em trevas e não na luz. Mas o fruto do Espírito nos traz a iluminação, nos traz a visão transcendental, a visão da eternidade. E agora nós podemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e com base nisso, vivermos de acordo com a vontade dele para chegarmos ao céu. O fruto do Espírito, como nós já dissemos hoje, faz-nos crescer espiritualmente, faz-nos nos aproximar do céu, chegar até o fim, e sermos salvos, porque participamos da natureza divina, temos comunhão com Deus, temos a companhia de Deus, compartilhamos nossa vida com Deus. Então, o fruto do Espírito nos faz despertar, para nos traz o autodirecionamento, a cooperatividade e a autotranscendência. Então, qual é o propósito do fruto do Espírito? Primeiro, fazer com que cada crente seja a imagem de Deus na Terra. O homem foi criado como imagem e semelhança de Deus. Mas para ser imagem e semelhança de Deus, ele precisa, em primeiro lugar, frutificar. Então, o fruto do Espírito restabelece esse propósito de Deus. E nós agora passamos a ser imagem de Deus aqui na Terra. Como foi Jesus? Jesus foi a expressa imagem de Deus. A expressa imagem do Pai entre nós. Lá em Hebreus 1 e 3. Em Hebreus 1 e 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Agora nós, como cristãos, como filhos de Deus por adoção, como pequenos cristos, quando produzimos o fruto do Espírito, quando frutificamos, estamos cumprindo o propósito de ser imagem de Deus aqui na Terra. Paulo fala disso também em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. A transformação faz com que nós produzamos fruto. E este fruto, essa produção do fruto, faz com que nós reflitamos a imagem do Senhor. É por isso que os homens veem as nossas boas obras e glorificam ao Pai que está nos céus. Mas em segundo lugar, o fruto do Espírito faz com que as pessoas entendam que Deus pode transformar e salvar o homem. A produção do fruto do Espírito nas nossas vidas é uma prova de que Deus transforma, de que Jesus transforma o homem. Foi o que aconteceu lá em Caná da Galileia. Quando aqueles homens pegaram a água feita vinho e levaram ao provador, e ele provou, ele já foi perguntar para o noivo, o dono da festa, por que que ele tinha deixado o melhor vinho para o final, se normalmente o melhor vinho era dado primeiro. Ali, Jesus principiou os seus sinais, diz o evangelista João. O fruto do Espírito é uma comprovação de que Jesus transforma o homem. E por isso, nós temos o terceiro ponto. A produção do fruto do Espírito faz com que nós tenhamos condições para evangelizar. Porque com a prova da transformação operada por Cristo, nós podemos pregar o Evangelho. Por quê? Porque as pessoas estão experimentando os crentes. As pessoas estão experimentando os crentes. Como naquela festa em Caná da Galileia, as pessoas ao experimentarem o vinho, comprovaram que Jesus fez um milagre, as pessoas também, ao conviverem conosco e ao verem a produção do fruto do Espírito em nós, terão a prova de que Jesus realmente salva, de que Jesus realmente transforma. E através das nossas vidas, nós criamos condições para evangelizar. E é esta uma das razões, se não a razão de ser principal da igreja na Terra. Então a produção do fruto do Espírito me traz condição para eu evangelizar. Mas também, como nós já vimos, o fruto do Espírito nos faz crescer espiritualmente. Como Paulo disse aqui, em 2 Coríntios 3, 18, nós somos transformados de glória em glória. Nós somos cada vez mais tornados semelhantes a Cristo. A produção do fruto do Espírito me faz cada vez mais parecido com Cristo. Me faz cada vez mais próximo da estatura completa de Cristo. A produção do fruto do Espírito gera crescimento espiritual da igreja. Mas tem um outro propósito da frutificação. Traz o bem às pessoas que cercam os crentes. Por quê? Porque o fruto do Espírito, ele traz o bem para o homem. Traz o bem para o crente. E traz o bem no nosso relacionamento com Deus. O fruto do Espírito, as 9 qualidades do fruto do Espírito, 3 delas são direcionadas ao nosso relacionamento com Deus. 3 delas são relacionadas ao nosso relacionamento conosco mesmos. E 3 delas são relacionadas ao nosso relacionamento com o próximo. Quando eu falo em amor, eu estou falando do meu relacionamento com Deus. Porque Deus me amou primeiro e eu tenho de amá-lo. Quando eu falo em alegria, eu falo do meu relacionamento com Deus, porque eu estou falando da alegria da salvação. Quando eu falo em paz, eu estou falando do meu relacionamento com Deus, porque eu estou falando da completude, da comunhão que existe entre mim e Deus. Porque paz é completude, é integridade. Então essas 3 qualidades falam do meu relacionamento com Deus. Mas eu tenho a longanimidade, que é aquele longo ânimo, a paciência. Isso fala do meu relacionamento com o próximo. Tenho que ser paciente, longânimo com o próximo. Mas eu tenho também a benignidade, que é o querer bem. Eu tenho que querer bem ao próximo. Amar até o meu inimigo. E eu tenho a bondade, que é fazer bem. Eu tenho que fazer bem ao próximo. Jesus andou fazendo bem. Curando a todos os oprimidos do diabo. Então, longanimidade, benignidade e bondade fala do meu relacionamento com o próximo. Mas eu tenho também a mansidão, a fé e a temperança. Falar do meu relacionamento comigo mesmo. Eu tenho que ser manso, eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser submisso a Deus. Não posso ser orgulhoso. Eu tenho que ser fiel. Fé aqui é fidelidade. Eu tenho que ser fiel a Deus. Eu tenho que cumprir os meus compromissos com Deus. E comigo mesmo. Tenho que ser fiel. Porque quem cumpre os seus compromissos com Deus, cumpre o seu compromisso com o próximo. E eu tenho a temperança, que é o autodomínio, o domínio próprio. Eu tenho que me controlar a mim mesmo. Eu tenho que manter a carne crucificada. Então, falar do meu relacionamento comigo mesmo. Então, eu tenho um relacionamento com Deus, um relacionamento com o próximo, um relacionamento comigo mesmo. São os 2 grandes mandamentos da lei. Amar a Deus e amar ao próximo. É o mandamento de Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu preciso amar a mim e amar ao outro. E amar como Deus, Jesus amou. E Jesus amou a Deus e ao próximo. Então, o fruto do Espírito me permite o crescimento espiritual e me traz bem às pessoas. E por fim, leva os ímpios, até os ímpios, a glorificar a Deus. Né? Com o fruto do Espírito, nós nos tornamos Deus presente no meio da humanidade. E até os incrédulos e ímpios glorificarão a Deus quando resplandecer as boas obras. Este é o propósito do fruto do Espírito. Deus sempre faz algo com propósito. E Ele quer que eu e você produzamos o fruto do Espírito para que cresçamos espiritualmente, para que atinjamos a glorificação, para que até os incrédulos glorifiquem a Deus, para que nós promovamos o amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos, para que Deus se faça presente no meio da humanidade, para que tenhamos condições para evangelizar. Deus tudo tem um propósito. E o fruto do Espírito é o primeiro propósito que Deus criou para a humanidade. Amém?